história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Comunidade Católica do Jardim Marechal realiza amanhã a festa da Padroeira.
Não perca essa grandiosa festa no Jardim Marechal.
Rapaz é preso após agredir a mãe com socos e tapas no Jardim Líder.
Situação é recorrente, segundo o relato da vítima.
Polícia Rodoviária Estadual iniciou hoje a Operação Padroeira pelas rodovias da região.
Esse final de semana, sobretudo aí na região Beira Lago, né, que é o trecho aí que compreende, desde Marechal Cândido Rondon até a cidade de São Miguel do Iguaçu.
Corrida da Reforma acontece neste final de semana em Marechal Rondon.
Amanhã acontece a Corrida Kids e no domingo as demais categorias.
Definido o local e dias do concurso estadual de Miss Eco Paraná.
Transferiu o concurso para acontecer na cidade de Cascavel.
Palestra da Cimacar vai debater recursos tecnológicos e incentivos governamentais.
Evento ocorrerá dia 21 de outubro pela manhã.
Projeto Circuito das Artes terá sequência daqui a pouco em Margarida.
Que tem sua sequência nesta sexta-feira, dia 11, às 14 horas.
Amanhã é o último dia para rondonenses adquirir ingressos solidários da Oktoberfest.
Vai até esse sábado a venda dos ingressos solidários no escritório da ACEMAR, junto à Prefeitura Municipal.
Comemoração dos 70 anos do Colégio Martin Luther segue hoje com jantar.
Com muita alegria e gratidão, a gente vai celebrar, festejar esses 70 anos, homenageando essas pessoas que tiveram a sua história aqui dentro.
Adiada para domingo, programação do Comunidade Show e Agita Rondon no Lago.
Atenção, comunidade Marechal Cândido Rondon e região. O evento Brincando no Lago, que estava programado para acontecer neste sábado, dia 12, foi transferido para domingo, dia 13.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Reunião fortalece defesa agropecuária na fronteira.
O objetivo foi alinhar esforços para elevar o padrão sanitário da pecuária na região.
Educação estabelece critérios para o uso do celular em sala de aula.
Saiba o que pode e o que não pode daqui para frente.
Polícia Federal promove destruição de aproximadamente 11 toneladas de drogas apreendidas na região.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nessa sexta-feira, a instabilidade atmosférica segue elevada nas diversas regiões do Paraná, por conta de uma nova frente fria que se forma e se desloca rapidamente pelo sul do Brasil. Assim, pancadas de chuvas, acompanhadas de descargas elétricas, ocorrem ao longo do dia sobre o estado. As condições são favoráveis para a ocorrência de tempestades. A partir da noite, o eixo da frente fria se afasta do estado e as chuvas diminuem de intensidade, especialmente no interior. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 19 graus.
Rapaz é preso após agredir a mãe com socos e tapas no Jardim Líder. Reportagem Claudinei Domingues.
Uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada por volta das 17 horas desta quinta-feira, em razão de um caso de violência doméstica e familiar. A situação ocorreu numa residência, Rua Presidente Epitácio, no Jardim Líder, onde a vítima, uma senhora, relatou que o filho chegou em casa embriagado e, quando tentou conversar com ele, o mesmo ficou agressivo e a agrediu a socos e tapas. A mulher apresentava lesões leves no braço direito. De acordo com ela, esse comportamento agressivo do filho é recorrente. Já buscou ajuda para internamento, porém, até o momento, não logrou êxito. O agressor ainda estava na casa, resistiu à ordem de abordagem, porém acabou algemado, preso e encaminhado para a delegacia de polícia. Outra situação de violência doméstica e familiar ocorreu pouco antes das 20 horas de ontem. numa residência Rua Florianópolis, no bairro Alvorada. No local, em conversa com a vítima, esta relatou aos policiais militares que momentos antes foi agredida pelo seu Amásio, com um tapa no rosto, e além da agressão física, ele também quebrou seu aparelho celular. De acordo com a mulher, não foi a primeira vez que isso ocorreu, porque já foi agredida outras vezes, inclusive chegou a quebrar sua mão. Como o agressor não estava na casa, a vítima foi orientada quanto às medidas protetivas de urgência e solicitada ligar novamente a 190, caso o homem retornasse. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Polícia Federal em Guaíra realizou ontem a 10ª operação de incineração de drogas deste ano. Cerca de 11 toneladas de entorpecentes foram destruídos durante procedimento. As apreensões foram resultados de ações coordenadas entre diferentes forças policiais, incluindo Batalhão de Polícia de Fronteira, BPFRON, da Polícia Militar do Paraná, Grupo de Operação de Apoio, GOA, e o Tigre da Polícia Civil do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, além da própria Polícia Federal. Esta colaboração entre as agências de segurança é fundamental para combater o tráfico de drogas e desmantelar as organizações criminosas que atuam na região. Reunião fortalece defesa agropecuária na fronteira. Reportagem Jean Fernando.
O fortalecimento da defesa agropecuária internacional entre o Brasil e Paraguai, principalmente na região de fronteira, foi tema de reunião entre representantes de instituições do Brasil e do Paraguai. O encontro ocorreu em Ponta Porã e teve como objetivo compartilhar boas práticas e experiências, alinhando esforços para elevar o padrão sanitário da pecuária na região. Mato Grosso do Sul, que já conquistou o reconhecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como área livre de febre aftosa sem vacinação, busca agora a certificação internacional junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Para isso, a troca de experiências com o Paraguai e o Paraná, que foi reconhecido em 2021, é de extrema importância. O evento contou com a participação da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, do Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal do Paraguai e da Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul. Durante o encontro, Rafael Gonçalves Dias, chefe do Departamento de Saúde Animal da ADAPAR, apresentou o sistema de vigilância do Paraná, que tem se mostrado eficaz no controle sanitário. Por sua vez, o diretor-presidente da ADAPAR, Otamir César Martins, complementou que a reunião foi muito produtiva, pois a troca de informações sobre identificação individual de animais é vital para a saúde animal em toda a região. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
De hoje até às 8 horas de quarta-feira, dia 16 de outubro, Batalhão de Polícia Rodoviária realizará a Operação Padroeira, em alusão ao feriado do dia 12 de outubro, com o objetivo de intensificar o policiamento nas rodovias estaduais, que estarão com maior fluxo de veículos, considerando o feriado da Padroeira do Brasil. Comandante da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária, Capitão Beiger, confirma que a fiscalização será reforçada.
Esse final de semana, sobretudo aí na região Beira Lago, né, que é o trecho aí que compreende desde Marechal Cândido Rondon até a cidade de São Miguel do Iguaçu, o Batalhão da Polícia Rodoviária, através da 3ª Companhia, vai realizar uma intensificação no policiamento, né, sobretudo voltado ali à prevenção de sinistros de trânsito, principalmente aqueles relacionados à velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e também uma prevenção do uso de bebida alcoólica. Então nós já estamos orientando antecipadamente os condutores para que não apenas nesse período aí festivo, mas também em todos os tempos, né, não realizem aí essas ações aí que levam a sinistros de trânsito, porque nós estaremos intensificando as fiscalizações, né? O nosso principal objetivo é evitar os sinistros de trânsito, evitar as mortes e que todos tenham um feriado aí muito tranquilo. Atentar também para as procissões, né, das igrejas aí que estão sendo realizadas. Então haverá um grande movimento aí nas rodovias. Então os condutores deverão proceder com cautela aí, de modo que todo mundo seja beneficiado aí por esse feriado.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,84%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,63 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Palestra na Cimacar vai debater recursos tecnológicos e incentivos governamentais.
Evento ocorrerá dia 21 de outubro, pela manhã.
Amanhã é o último dia para rondonenses adquirir ingressos solidários da Oktoberfest.
Vai até esse sábado a venda dos ingressos solidários no escritório da ACEMAR, junto à Prefeitura Municipal.
Adiada para domingo, programação do Comunidade Show e Agita Rondon no Lago Municipal.
Atenção, comunidade Marechal Cândido Rondon e região. O evento Brincando no Lago, que estava programado para acontecer neste sábado, dia 12, foi transferido para domingo, dia 13.
Educação estabelece critérios para o uso de celular em salas de aula.
Saiba o que pode e o que não pode daqui para frente.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Palestra na Cimacar vai debater recursos tecnológicos e incentivos governamentais. Reportagem Antônio dos Santos.
No dia 21 de outubro, uma segunda-feira, a partir das 7h30, na Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o Senai, acontecerá a palestra Oportunidades para Inovação, como os recursos tecnológicos do Senai e os incentivos governamentais podem ajudar sua empresa a inovar e prosperar. O evento na sede da Cimacar tem como objetivo apresentar aos empresários da região soluções práticas para a inovação, utilizando os recursos oferecidos pelo Senai e os incentivos governamentais disponíveis. A palestra será conduzida por Marcos von Borstel, que abordará como as empresas podem se beneficiar de tecnologias emergentes, consultorias técnicas e de incentivos públicos para impulsionar a competitividade e a inovação no mercado. De acordo com ele, o evento é uma excelente oportunidade para os empresários locais compreenderem como pode acessar ferramentas que incentivam a inovação e alavancam negócios de maneira sustentável e competitiva. O encontro é gratuito e aberto a empresários e empreendedores de todos os setores. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente na Cimacar. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Amanhã é o último dia para os rondonenses adquirirem ingressos solidários mais baratos para a Oktoberfest Marechal Cândido Rondon. Tione Oliveira, da Proem, explica.
Nós estamos em ritmo de Oktoberfest e um aviso para quem quer aproveitar o ingresso solidário para ter acesso a entradas em um preço mais acessível. Vai até esse sábado, amanhã, a venda dos ingressos solidários no escritório da ACEMAR, junto à Prefeitura Municipal. O valor da entrada para a sexta-feira, o dia 25 de outubro, no baile que acontece no centro de eventos, é de R$ 20,00 mais um litro de leite longa-vida. Já para o sábado, o valor é de R$ 30,00 e um litro de leite longa-vida. E quem quiser aproveitar o passaporte para os dois dias, R$ 40,00 e um litro de leite longa-vida. Os produtos arrecadados aí com a venda dos ingressos solidários serão destinados à UOPECAM e a algumas outras entidades beneficentes aqui do nosso município.
Secretaria de Educação estabelece novos critérios para o uso de celular nas escolas. Reportagem Michael Bicker.
A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria do Planejamento e Gestão Escolar e da Diretoria de Educação, publicou ontem instrução normativa conjunta estabelecendo critérios para o uso de aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos em sala de aula nas instituições da Rede Pública de Educação Básica do Paraná. O documento é baseado nas diretrizes da própria Secretaria e também na legislação em vigor, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Estadual, que trata justamente da proibição do uso de aparelhos e equipamentos eletrônicos em salas de aula para fins não pedagógicos no estado do Paraná. A Secretaria de Educação também considerou o referencial para elaboração do Regimento Escolar da Educação Básica e o regimento de cada instituição de ensino. O impacto negativo que o uso inadequado de celulares pode trazer na concentração e no desempenho dos estudantes. E a importância do uso consciente da tecnologia como ferramenta pedagógica, sempre que orientado pelos professores e em benefício do processo de aprendizagem para garantir a qualidade do ensino e o bom aproveitamento das aulas. Ainda de acordo com o documento,
momento, caso as ações previstas não sejam efetivas, a escola pode sim implementar, com consentimento do Conselho Escolar, ações restritivas, como o uso de caixas coletoras na entrada da sala de aula, onde os estudantes depositam os aparelhos durante as aulas para que recolham somente no final do período. Também diz a instrução que, em caso de descumprimento das normas por parte dos estudantes, a instituição pode adotar medidas como advertência verbal, registro na ficha individual do estudante e convocação dos pais ou responsáveis para reunião com a equipe pedagógica. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Devido ao tempo chuvoso, as programações do Agita Rondon e Comunidade Show, que aconteceriam amanhã no Lago Municipal de Marechal Rondon, foram transferidas para domingo, conforme explica o secretário de Esportes, Diogo Schneider, o Bolha.
O evento Brincando no Lago, que faz parte da programação do 7º Agita Rondon, foi transferido para domingo, dia 13 de outubro. Atenção, comunidade Marechal Cândido Rondon e região. O evento Brincando no Lago, que estava programado para acontecer neste sábado, dia 12, foi transferido para domingo, dia 13, devido às fortes chuvas que aconteceram nas últimas horas, onde o nosso lago municipal ele apresenta condições de difícil absorção dessa água. E então a gente optou, dentro da nossa comissão do Agita Rondon, transferir o evento Brincando no Lago do sábado, dia 12, para domingo, dia 13, para que as pessoas que estarão presentes, né, possam transitar pelo lago sem que as pessoas, como a gente diz, né, no linguajar popular, afundam o pé na lama, né? Então é isso aí. Então a gente teve essa preocupação, essa transferência aí do sábado, dia 12, para domingo, dia 13, Brincando no Lago. Acontece no mesmo local e nos mesmos horários. Então, dia 13, domingo, Brincando no Lago, das 9 da manhã às 12 e das 14 até às 20h30, com aquelas diversas atividades e atrações já divulgadas, as oficinas de ecoatividade, pedalinho, stand-up paddle, caiaque, bungee jump, escalada, tirolesa, brinquedos infláveis, enfim, cama elástica, pinturas diversas e também, é claro, a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce e, é claro, também teremos o trenzinho da alegria que estará fazendo parte desta programação do 7º Agita Rondon, Brincando no Lago, que vai acontecer agora, domingo, dia 13, a partir das 9 da manhã.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,78%, estando cotada a R$ 128. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 56. Trigo PH, R$ 78, R$ 77. Mandioca amido, 25%, R$ 585 a tonelada.
A seguir, Comunidade Católica do Jardim Marechal realiza amanhã festa da padroeira.
Não perca essa grandiosa festa no Jardim Marechal.
Definido o local e dias do concurso estadual de Miss Eco Paraná.
Transferiu o concurso para acontecer na cidade de Cascavel.
Comemoração dos 70 anos do Colégio Martin Luther segue hoje com jantar.
Com muita alegria e gratidão a gente vai celebrar, festejar esses 70 anos, homenageando essas pessoas que tiveram a sua história aqui dentro.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Neste sábado, a comunidade Nossa Senhora Aparecida do Jardim Marechal vai realizar a sua tradicional festa da padroeira. A programação começa às 10 horas com Santa Missa, conforme destaca João Maciel, tesoureiro da comunidade Nossa Senhora Aparecida.
Sábado, dia 12/10/2024, a festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida no Jardim Marechal, com a seguinte programação: 10 horas Santa Missa, 12 horas almoço, churrasco, 3 tipos de carne, suíno, gado e frango, fichas com a diretoria e também temos fichas na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Quem estiver no centro pode procurar lá na secretaria da paróquia Sagrado Coração de Jesus. O valor da ficha é R$ 40 adulto e R$ 20 a criança de 8 a 12 anos. As 14 horas inicia o matiné com duas bandas, das 14 às 18, uma banda e das 18
8 às 22 horas, outra banda. Não perca essa grandiosa festa no Jardim Marechal.
O jantar nesta sexta-feira dará sequência à programação em comemoração aos 70 anos de história do Colégio Martin Luther de Marechal Cândido Rondon, conforme destaca o diretor Ildemar Canitz.
Nesta sexta-feira, dia 11, o Colégio Evangélico Martin Luther realizará mais um jantar, e este de homenagem a algumas pessoas que fizeram parte da história do colégio. O Colégio Martin Luther tem 70 anos de caminhada, já completou neste ano 70 anos de história, foi o primeiro jardim de infância aqui nesta cidade, quando nem era município ainda, lá em 1954, e a gente precisa registrar isso, e mais do que registrar, fazer homenagens às pessoas que fizeram essa história. Portanto, sexta-feira agora, o jantar é para quem? Para ex-alunos da turma de 54, olha só, 1954, né? Juntar essa turma aí não é fácil. Alguns, infelizmente, não estão mais entre nós, mas aqueles que estão por aí, nós vamos fazer uma homenagem. Depois, na sequência, tem também a turma de 61, porque em 61 começou o ensino fundamental. Depois a turma de 79, quando começou o que hoje chamamos de Fundamental 2, que é o antigo ginásio. Né? E a turma de 95, quando começou o ensino médio aqui na escola. Além disso, 8 ex-diretores vão estar aqui, que passaram por essa instituição, vão fazer um jantar, vão fazer uma homenagem a essas pessoas, professores que têm mais de 20 anos de caminhada aqui dentro, né? Trabalharam mais do que 20 anos aqui, funcionários, professores, é uma turma grande, e essas pessoas todas serão homenageadas. Afinal de contas, escola sim, tem prédios, né? Tem uma estrutura, mas ela essencialmente ela é feita de pessoas, as pessoas que fizeram a história, as pessoas que marcaram a vida dos alunos. Os prédios são importantes, claro, mas o mais importante são as pessoas que passaram, que deixaram seu legado, que fizeram a manutenção dessa escola por muito tempo, e com muita alegria e gratidão a gente vai celebrar, festejar esses 70 anos homenageando essas pessoas que tiveram a sua história aqui dentro, deixaram a sua contribuição, né, para aquilo que o Martin Luther é hoje. Se hoje é a melhor escola de toda a região oeste do Paraná, segundo os resultados de Enem e vestibulares aí que a gente tem, né, é graças a essas pessoas que colaboraram, fizeram trabalho lá no início, e a gente está agora dando só sequência àquilo que eles batalharam, construíram. Então é justo homenagear essas pessoas que fizeram essa história, e nós vamos fazer isso sim, com muita gratidão a Deus, mas também gratidão e reconhecimento às pessoas que fizeram essa história. Então, todos os ex-alunos convidados para vir aí, né, muita gente, mas algumas delas nós vamos fazer essas homenagens.
Definido o local e dia do concurso estadual Miss Eco Paraná. Reportagem Vera Filber.
O Miss Eco Paraná é uma das várias franquias de concurso de beleza existentes no Brasil. Cada franquia possui seus objetivos, princípios e requisitos, mas todas com um objetivo principal em comum: encontrar a sua e em sua representante de beleza máxima um combo de mulher de poder, inteligência, carisma, persuasão, talento e personalidade forte. Entre as candidatas anunciadas estão inclusas representantes da região, como Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Assis e Toledo. O coordenador-geral da franquia Miss Eco Paraná, João Vitor Tavares, repassa informações sobre alguns detalhes da etapa estadual no concurso que acontecerá este ano, como local e dias de confinamento e o tão esperado dia da realização do concurso.
O Miss Eco Paraná nada mais é do que um concurso de beleza. A gente enaltece e promove a beleza da mulher paranaense, trazendo cultura, valorizando a essência da própria mulher paranaense, com um objetivo que eu acho que é muito legal, principalmente nos dias de hoje, que é a questão da sustentabilidade, da ecologia, que a gente precisa falar sobre isso, principalmente para que as nossas gerações futuras possam viver e ter, né, as oportunidades que a gente tem hoje. Na questão geral do Miss Eco, ele é um concurso onde ele trabalha com a divulgação, com a imagem da vencedora, né? Isso se tratando do concurso internacional. É um concurso onde a vencedora, ela se torna uma embaixadora. Ela viaja, ela fala sobre sustentabilidade, ela fala sobre questões ambientais que ela se identifica, que ela acha importante pro país dela. Ela puxa essa questão ambiental voltada para aquilo que acontece no país dela, além também de representar marcas, fazer viagens internacionais como modelo, tudo que a franquia pode proporcionar para ela internacionalmente. As alterações que a
gente teve no concurso foi que o concurso iria acontecer em Foz do Iguaçu. A gente já trouxe ele aqui para Cascavel, tanto por questões de patrocinadores, também como eu acredito que o concurso em Cascavel vai ser muito mais fácil para as famílias das nossas candidatas, para as nossas candidatas de forma geral, até mesmo pelo conhecimento que eu tenho aqui em Cascavel, as pessoas mais próximas, parceiros para estar me ajudando durante o concurso, durante o confinamento, e transferir o concurso para acontecer na cidade de Cascavel. O nosso concurso está previsto para acontecer dia 19 e 20 de novembro. O início do confinamento é no dia 19, a partir das 13 horas a gente irá receber as nossas candidatas no Hotel Fazenda, nas proximidades de Cascavel, e vamos fazer várias atividades durante o dia 19 e o dia 20 será a eleição da nossa próxima Miss Eco Paraná, que durante esses dois dias de confinamento iremos fazer provas e atividades cumulativas de pontos com a noite final para decidir essa eleição. A nossa grande final ainda está em aberto. Ela pode acontecer tanto no Centro Cultural como também no próprio hotel. Estamos estudando a melhor possibilidade para as nossas candidatas, tanto de locomoção quanto de bem-estar.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias... Corrida da Reforma acontece neste final de semana em Marechal Rondon.
Amanhã acontece a Corrida Kids e no domingo as demais categorias.
Projeto Circuito das Artes terá sequência daqui a pouco em Margarida.
Que tem sua sequência nesta sexta-feira, dia 11, às 14 horas.
Estamos apresentando... Frente Ampla de Notícias.
O projeto Circuito das Artes, promovido pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Cultura, terá sequência daqui a pouco, a partir das 14 horas, com apresentação musical na Escola Municipal Costa e Silva, em Margarida. Secretário Rondonense de Cultura, Júnior Ditzak, fala a respeito da programação.
Estamos, sim, dando sequência às atividades do projeto Circuito das Artes, promovido pela Prefeitura Rondonense, através da Secretaria de Cultura, que tem sua sequência nesta sexta-feira, dia 11, às 14 horas, com apresentação musical na Escola Municipal Costa e Silva, em Margarida. Já no dia 15, a partir das 7h15, acontece a apresentação musical no Colégio Estadual do Campo Professor Nilson Francisqui, do distrito de Iguiporã. Essa iniciativa, que acontece durante ao longo de todo o ano, visa levar a todos os munícipes uma oportunidade de vivenciar atividades artísticas culturais através das mais diversas expressões, como a música, dança, o teatro, o circo, exposições. E essas ações são desenvolvidas em parceria com as empresas e entidades do município. E nesta segunda etapa, em 2024, iniciou no mês de setembro, né, mês passado, e conta com a parceria da BEC, da PROVE, Associação Cultural de Marechal Cândido Rondon, do grupo folclórico italiano Latri di Cuori, aos alunos, né, da Escola de Artes de Marechal Cândido Rondon, que se apresentam em todas essas escolas municipais, e até o momento nós tivemos 23 apresentações, foram realizadas para cerca de 3 mil alunos, pais, professores, colaboradores e comunidade geral. Então mostra toda uma ação que a gente executa, ensaia e se prepara esses alunos, a gente traz através do circuito de artes em formas de apresentação daquelas aulas que eles têm no seu dia a dia na escola de artes. Então é um processo para apresentação, onde que eu aprendo e vou me apresentar. Então essa é a ação que a gente acontece, e nós teremos uma última etapa ainda, que é o mês de novembro, que é o fechamento das atividades das escolas de artes, que acontece neste final de ano aqui, a partir de novembro. Então todo esse trabalho está vinculado aos professores, às empresas que estão em parceria através de chamamento, para que possam esses alunos mostrar tudo aquilo que eles estão aprendendo no decorrer do ano nessas apresentações. E fica o convite também: amanhã nós teremos, da parte cultural, junto com o fechamento do Agita Rondon no Lago Municipal, nós teremos atividades de contação de histórias no Municipal e uma apresentação dentro da programação do Agita Rondon, que termina amanhã às 17 horas, a Orquestra Municipal, que estará fazendo um show lá no lago para as pessoas que estarão presenciando este evento também, que se encerra no dia de amanhã.
Corrida da Reforma acontece neste final de semana em Marechal Cândido Rondon. Reportagem César Reck.
A mais tradicional corrida de rua de Marechal Rondon, do grupo de corrida Acorre Rondon, chega na sua 8ª edição. O evento integra o Agita Rondon, promovido pela Prefeitura de Marechal através da Secretaria de Esporte e Lazer, com apoio de entidades. Nesse sábado, dia 12, acontecerá a Corrida Kids. A largada será às 9 horas no Estádio Municipal e as inscrições já estão encerradas. E no domingo, dia 13, a prova será disputada por atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos, profissionais e amadores, nas distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros. A largada da prova dos 21 quilômetros será às 6:30, dos 10 quilômetros às 7, dos 5 quilômetros às 7:05 e a de portadores de necessidades especiais às 7 horas e 2 minutos. O início será na Rua Ceará, em frente ao Centro de Eventos. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento do regulamento, receberão medalhas de participação. Ainda serão premiados com troféu a premiação em dinheiro do primeiro ao quinto lugares, geral, masculino e feminino. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
O vereador Rafael Heinrich, reeleito no pleito eleitoral deste domingo, quando somou 1.098 votos, foi a segunda maior votação do partido União Brasil.
Para nós foi uma felicidade o resultado e até aproveito a oportunidade aqui para agradecer a população rondonense que nos recebeu nas casas, nos comércios, na indústria, no setor agrícola, na pecuária, nos diversos setores do nosso município, nos receberam bem. Então cabe aqui uma gratidão, primeiro por nos receber, segundo aos eleitores. E a população rondonense, nós seguimos firme no trabalho, sem dúvida nenhuma, com a mesma responsabilidade. A gente acredita que o resultado dessa eleição é fruto do trabalho já realizado e seguimos com o mesmo compromisso para o próximo mandato agora de 2025 a 28.
Rafael é nutricionista, já foi diretor da UPA, como disse anteriormente, ocupou vários cargos dentro de um governo. Agora começam os rumores, já Rafael Reis pode ser o próximo secretário de saúde. Teria vontade, estaria preparado, Rafa?
Preparado, acredito que sim. Né? Eu tenho graduação na área da saúde, tenho especialização na área da saúde, tenho uma trajetória na saúde desde 2007, como eu disse, então são 17 anos. Preparado, acredito que sim. No entanto, eu fiz compromisso com o eleitorado de que serei vereador. Então, a minha preferência é de continuar na Câmara de Vereadores. No entanto, eu tenho ainda um concurso de 20 horas que eu atendo no SUS como nutricionista. Então, eu estarei na saúde, mas não necessariamente ocupando o cargo na secretaria. E eu não vou dizer que nunca estarei na saúde, mas neste momento, minha preferência é de estar vereador e seguir com os compromissos assumidos, seja como você falou na pauta do autismo, em outras pautas importantes que a gente tem lutado, como por exemplo o diagnóstico precoce do câncer de intestino, atendimento à fibromialgia, vários outros projetos que a gente tem alinhado e muitos outros ainda para desenvolver pela frente, atuando na saúde, fortemente na saúde, no espaço legislativo, como ator legislativo. Né? Esse é o meu contexto atual. Né? E quem sabe um dia, se o grupo falar, olha, não temos outra alternativa, precisamos de você na Secretaria de Saúde, aí a gente repensa e vê essa necessidade. Mas eu acredito que tem bons nomes que possam ocupar espaço. Meu contexto no momento é de compromisso com a Câmara de Vereadores.
12 horas 58 minutos.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.